O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco e Lenscope. Em cada 4 pessoas no Brasil tem algum tipo de deficiência. Segundo o último censo, são 45 milhões e 600 mil brasileiros. Com esse número em mente, pense nos lugares que você frequenta. Universidade, trabalho, cinema, teatro, ruas, calçadas. Onde estão essas pessoas? É raro vê-las, não é? Por falta de acessibilidade nos lugares, a maioria das pessoas com deficiência estão em casa. E não é porque elas querem. Os especialistas são unânimes quanto à legislação brasileira sobre o assunto. Nossa lei sobre inclusão da pessoa com deficiência é excelente. O problema é a aplicabilidade dela. Quer um exemplo? Transporte público. Apesar da fabricação de ônibus sem acessibilidade ser proibida no país desde 2008, as frotas demoram para ser renovadas e os equipamentos são subutilizados. Se você usa ônibus, já deve ter presenciado equipamentos que não funcionam, motoristas com dificuldade em manusear eles e passageiros impacientes para que a pessoa na cadeira de rodas suba no ônibus. Falta investimento. Falta, sobretudo, empatia. Para que a acessibilidade real exista, é preciso falar sobre ela. E, principalmente, é preciso ouvir o que as pessoas com deficiência têm a dizer. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
A tecnologia está ajudando a gente cada vez mais e acho que está diminuindo essa distância, essa barreira que a gente tem na sociedade, não?
E também de professor Mauri.
Existe, né, pequenas preocupações que acabam ajudando, mas obviamente nunca é divulgado, fica ali escondidinho no fundo da gaveta.
Com a participação especial de Ana Clara Schneider.
A ideia é que a gente traga aqui mais informações e mais respostas exatamente para diminuir essa distância que pode existir.
E Nicolas Levada.
Dá licença que eu tenho coisa para fazer nessa bagagem.
Os links citados durante o programa estão na publicação desse episódio em redegeek.com.br. Esse é o Ultra Geek. E o papo sobre acessibilidade começa logo após os recadinhos.
Recadinhos, Cavalaria Geek!
Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos, Sr. Tato Tarkan!
Exatamente, professor Mauri, estou muito feliz com esse Ultra Geek que vocês estão ouvindo agora sobre acessibilidade. O papo está muito gostoso.
E quero começar esses recadinhos, Sr. Tato Tarkan, dizendo a toda a Cavalaria Geek que esse episódio chega a vocês com o oferecimento dos nossos amigos do Bradesco!
Olá, seus lindos! Ó, devo dizer pro Sr. Mauri que é muito bacana eles trazerem aqui esse conteúdo para a Rede Geek. Vou explicar pra vocês uma parada. Normalmente, o Bradesco recebe as pautas do Ultra Geek antes de todo mundo.
Privilégio.
Eles
privilégio.
Sabem antes de todo mundo quais vão ser as pautas. E quando eles viram a lista e falaram, nossa, vocês vão falar de acessibilidade?
Eles mostraram pra gente um serviço e a gente quer compartilhar isso com vocês da Cavalaria Geek, porque é muito legal. Não sei se vocês sabem, mas o Bradesco tem um atendimento digital em Libras nas suas agências.
Então, se a pessoa só se comunica através de Libras,
que é a língua brasileira de sinais,
e o gerente não sabe falar Libras,
não tem problema, porque existe essa atendente digital. Basicamente, a pessoa com deficiência auditiva ou surdo vai sentar na frente do computador, vai fazer o procedimento de identificação, e aí uma câmera vai identificar os seus sinais, vai traduzir isso pro gerente, o gerente vai digitar a resposta, a assistente vai traduzir em Libras, então vai ter um assistente virtual fazendo os sinais para o surdo.
Isso traduzindo é para um e para outro. É muito bacana o projeto de acessibilidade do Bradesco. Se você conhece alguém que é surdo e que tem essa necessidade, compartilhe com ele que tem um banco que está pronto para atendê-lo.
E esse banco é o Bradesco, então a gente com muito orgulho tem ele aqui como parceiro e pode passar esse tipo de informação para toda a Cavalaria Geek.
é muito legal mesmo. Parabéns, galera do Bradesco, pelo projeto e muito obrigado por continuarem apoiando a gente. Então, acesse o aplicativo do Bradesco para consultar quais são as agências que têm esse serviço disponível. E esse episódio também chega com o apoio dos lindos da Lenscope.
Isso mesmo, senhoras e senhores. A Lenscope que está apoiando aqui o Ultra Geek, apoiando o Tato Tarkan no seu sonho de ter vários óculos para utilizar em diferentes situações do dia.
É o meu projeto Jô Soares brasileiro. Mas eu acho que um ponto importante da gente falar em relação ao trabalho que a Lenscope faz, e que a gente até cita nesse programa que vocês vão ouvir sobre acessibilidade, a gente comenta diversas vezes de como a tecnologia está implementando e deixando a nossa vida, de todos nós, muito mais fácil.
E se você for parar pra pensar, antes da Lenscope chegar no mercado, o processo pra você conseguir comprar uma lente pro seu óculos tava no século XIX. O processo era exatamente do igual momento como eles descobriram essa tecnologia. Você ia até o estabelecimento, uma pessoa escolhia qual era a lente que eles queriam colocar em você.
É, não, e você levava um papelzinho pra pessoa na ótica que ia fazer, anotar, às vezes anotava errado e dava problema. Isso tudo acabou porque agora você não precisa gastar tempo nem dinheiro desnecessário. Você pode fazer tudo pela internet. É extremamente fácil. Você faz a compra das suas lentes, você manda a armação que você já tem ou a armação que você comprou pra Lenscope. Lembrando que em algumas regiões, a Lenscope busca na tua casa, no teu escritório, onde você trabalha, não importa. Você passa os dados da sua lente para a Lenscope e ela chega linda e maravilhosa nas suas mãos. Você não precisa sair de casa.
Mas aí, Tato, tem o geek que tá ouvindo a gente aqui do outro lado, falando assim, ah, mas peraí, quando eu vou lá na ótica ali tradicional, no shopping, eles fazem uma
medição... Tradicional no shopping, é, mano.
Tradicional no bairro.
No shopping do bairro.
Eles fazem a medição do meu olho.
Mas a questão é, a tecnologia que a Lenscope usa tem ainda mais precisão que essa medição que normalmente costuma ser feita nas óticas. Eles te orientam na hora da compra, você tirar uma foto e enviar pra eles, que é passada por um software que mede com muito mais precisão a distância das pupilas em relação ao nariz, que é a DNP, e também a altura de montagem das lentes, e faz o encaixe perfeito no seu olho.
Olha só, realmente você não precisa sair de casa. Meu, comprar as suas lentes de grau na Lenscope é o jeito mais geek possível. É na internet e tem muita tecnologia.
E sem contar todos os tratamentos que eles têm em todas as lentes. E pra ficar super bacana, você fala, olha só esse jabá, tá... mas peraí, nós temos um cupom de desconto de R$30 pra você que está ouvindo o Ultra Geek. É só ir lá no site e colocar o cupom REDGEEK2019, tudo junto,
no site lenscope.com.br.
R$30 de desconto, não importa o produto que você comprar, vai lá, não perde essa oportunidade. E Lenscope se escreve LENSCOPE.com.br.
Lenscope.com.br. E queria aproveitar esse momento aqui, né, que estamos conversando diretamente com vocês e reforçar, a gente fala isso durante o programa lá pro final, se não me engano, mas já quero deixar esse recado aqui. A Ana Clara Schneider, que está gravando com a gente esse programa, ela está lançando um livro para falar sobre acessibilidade que se chama Por que as pessoas cegas não compram no seu e-commerce? É, falando sobre acessibilidade em loja online, livro de graça. Então vamos deixar o link aqui no post para vocês.
Show de bola! E para você que gostou do assunto e vai querer comentar, algumas regrinhas para você participar do Saque, que é o nosso podcast que sai todos os sábados, aonde a gente interage com você aí do outro lado. Então você pode mandar um áudio pra gente através do WhatsApp 11 98765 6950.
A dica é, já salva na sua agenda, coloca Rede Geek, e aí você acabou de ouvir um programa, ou acabou de ver alguma coisa no YouTube, ou viu nas redes sociais,
sei lá,
você para, manda sua mensagem de voz, se identifica, porque a gente vai ouvi-la e vai comentá-la lá no Saque.
Pode mandar também pra gente em 11 98765 6950. Você também pode mandar um e-mail pra gente em podcast@redegeek.com.br, ou ainda deixar um comentário em qualquer rede social, ou ainda em qualquer post que você esteja vendo, seja no YouTube ou ainda no site da Rede Geek.
Você também pode mandar uma cartinha, isso mesmo, nós recebemos cartinha. É só mandar para a Caixa Postal 16669, CEP 03149-970, São Paulo, São Paulo.
É importante colocar no destinatário Rede Geek. Pode colocar Rede Geek, professor Mauri, Rede Geek, Tato, Rede Geek, Equipe, Rede Geek, Estagiário, mas tem que estar escrito Rede Geek. Inclusive, se você não ouviu ainda, o saque que saiu esse sábado, nós fizemos um especial só com cartinhas. Eu sei que agora, com greve de correios, está um pouco mais difícil, mas vai lá, escreve sua cartinha. Não precisa se escrever, você pode digitar, imprimir e colocar o papel no envelope.
E tá? Fica tranquilo que a gente é responsável, a gente bota tudo pra reciclar depois, beleza? Pra gente não fazer mal ao meio ambiente.
É, isso aí.
Mas a parada de receber cartinha animal.
É da hora.
É da hora pra caralho.
E também, Tato, tem nosso grupo aberto no Telegram.
Sim, você pode participar, trocar ideia com a gente em t.me/redgeek. Só a letra t.me/redgeek, tudo junto, e você vai entrar no nosso grupo no Telegram. Vale lembrar da ditadura do Tato, que tem algumas regrinhas pra participar do grupo. Regra número 1, respeite os amiguinhos. Tá zoando demais, ou tá desrespeitando, ou tá arrumando treta, Tato ditador dá um bloco. Regra número 2, não vamos discutir política nem religião, vamos falar das coisas que a gente gosta, vamos falar de cultura geek, vamos falar de entretenimento, vamos falar de tecnologia. Ah, tô pensando em comprar um celular, pede dica, troca ideia com a galera. Isso é muito legal e o grupo tá bombando. Eu estou muito feliz
com
o grupo.
Tá da hora mesmo.
E devo falar que assim como no nosso Instagram, em @redgeek, que a gente manda coisas exclusivas de backstage pra lá, a gente também faz no grupo do Telegram. Inclusive, ah, vou gravar um recadinhos. Eu fui lá e mandei um videozinho. Olha só, vamos gravar recadinhos, como é que é? Só pra galera que tá no grupo. Então, vai lá em t.me/redgeek. Professor Amor, tem mais duas coisas que a gente precisa falar obrigatoriamente. Primeira delas é agradecer a galera que apoia a gente no Padrim. Você que apoia, você é um lindo, você é maravilhoso, a gente te ama demais. Então, muito obrigado. As sugestões pra mudança do sistema, pra mudar cotas de apoio, etc, estão finalizando. Então, última semaninha aí pra você que tem alguma recomendação, algum pedido, sugestão ou reclamação pra gente.
E também quero aproveitar esse momento pra avisar a toda a Cavalaria Geek do Espírito Santo que nós estaremos em outubro em Vitória. Sim, senhoras e senhores, no dia 19 de outubro de 2019 vai rolar o terceiro seminário de podcast do Espírito Santo. Nós estaremos lá.
Sim, eu e professor Mauri estaremos lá. O evento vai ser na sede do Sebrae Espírito Santo.
Mas as vagas são limitadas. Você precisa se inscrever para participar desse seminário. O link para inscrição está aqui no post. Se você faz podcast e quer conhecer mais sobre o assunto, tem o seu próprio negócio, quer saber como você pode se divulgar em podcast, participe do seminário que está sendo organizado por esses lindos podcasters do Espírito Santo.
A galera capixaba tá on fire. E devo dizer, com certeza a gente vai fazer um encontro da Cavalaria por lá. Vai sair pra tomar uma cerveja.
É isso aí.
Ou uma Coca-Cola, não tem problema. Não bebo, não precisa beber. A gente senta lá, troca uma ideia, essa é a parte mais importante. E normalmente a gente faz isso em ambiente familiar, então se você tiver família, pode levar a família toda, que não tem problema.
É isso aí, Tato. Tá. O que tem agora?
Agora tem podcast.
A ONU, Organização das Nações Unidas, define pessoas com deficiência da seguinte forma, abre aspas. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas, fecha aspas. Em outras palavras, a deficiência é um problema relacional. Ela tem mais a ver com o ambiente em que a pessoa vive e se está acessível ou não a essa pessoa do que necessariamente com sua lesão corporal. É baseada nessa definição da ONU que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de junho de 2015, fundou suas bases. Nela está descrita a obrigação de todos nós garantir inclusão e acessibilidade, independente do local e do contexto. Na escola, no trabalho, nas ruas, em qualquer lugar. É lei. A sociedade deve estar preparada para acolher as pessoas com deficiência.
Beleza! Estamos aqui hoje e o papo, professor Mauri,
é acessibilidade.
Sim, senhoras e senhores, vamos falar sobre acessibilidade e de repente encaixar até isso no nosso universo geek. Mas para falarmos sobre esse assunto, convidamos aqui Ana Clara Schneider. Muito obrigado pela sua presença. Por favor, se apresente para o nosso público.
Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Bom, meu nome é Ana Clara Schneider e eu sou fundadora da Sondery, que é uma consultoria de acessibilidade com foco em consumo.
Olha só, temos consultoria.
Sua mãe.
Na verdade, a gente convidou ela aqui porque a gente queria fazer uma consultoria de graça.
É assim que funciona o trabalho. É verdade. Toda vez que eu preciso ir no Procto, eu chamo um especialista e a gente grava um programa.
Você quer divulgar o site?
Sim, sim. Então vamos lá. A Sondery se escreve S-O-N de navio, D-E-R-Y. O site é o sondery.com.br e no Instagram e no Facebook a gente é o Sondery.br.
Maravilha. E também contamos com a presença de Nicolas Levada. Nicolas, é um prazer ter você aqui. Por favor, se apresente, que é da Cavalaria Geek.
Raul. Imagina, o prazer é meu. Uma honra poder estar aqui desse lado do microfone. Já escutei tanto vocês que até é um pouco estranho pra mim estar falando com vocês olhando frente a frente aqui.
Meu, pode confundir as vozes agora,
hein? É, agora fica mais difícil.
É, agora que eu conheço vocês pessoalmente, eu não posso mais fazer a piada de que vocês são casados e tudo mais.
Né? Porque pessoalmente a gente pode revidar, né?
Bater em deficiente da cadeia, hein? Olha só.
Mas aí, Nicolas, quem é você? Onde você trabalha?
Cara, eu, como você me apresentou, sou o Nicolas, eu trabalho com marketing digital, sou formado em comunicação e, mais importante, acho que pra pauta, eu posso dizer que eu uso muletas também, né? Me locomovo por aí, contando algumas histórias e dando uns tropeços e umas mancadas não opcionais.
Muito bacana. O Nicolas vai poder compartilhar um pouco com a gente da sua experiência de vida e trazer, né, um pouco da visão da pessoa com deficiência aí nesse mundo de meu Deus.
Eu vou admitir pra vocês que normalmente quando a gente grava Ultra Geek, eu sou o cara que eu estudo muito mais as coisas e tal. E o professor Maurinho normalmente fica no papel da orelha de fazer as perguntas.
Para de entregar as coisas.
É verdade. Tecnicamente assim que funciona. Mas é uma questão de personalidade mesmo, de quem a gente é. Agora, esse programa, eu acho que eu sou muito ignorante. Eu sou realmente muito ignorante. Eu tenho alguns pensamentos que eu tenho em relação a isso, mas eu acho que esse Ultra Geek pode ser muito legal, não só pra mim, mas pra quem tá aí do nosso lado, você que tá ouvindo a gente, de quebrar alguns preconceitos na cabeça e tentar enxergar o mundo de uma maneira diferente. Porque eu, por exemplo, me lembro na época que o Mauri trabalhava na VAP, eu tomei uns choques de realidade. Sim. De perceber como o mundo à nossa volta não está preparado pra praticamente todo mundo. O mundo é hostil, é horrível isso, sabe? Porque, bem ou mal, todo mundo tem algum tipo de coisa que diferencia do outro, sabe? E as deficiências, dificuldades, como que é que você descreva isso? Sejam emocionais, intelectuais ou físicas, que é o que diferencia a gente dos outros indivíduos, acaba fazendo com que a gente precise de algumas coisas especiais pra cada momento da nossa vida ou pra alguma coisa específica. E aí você, sei lá, ir no cinema e só tem escada, não tem rampa.
Ou você ser convidado pra gravar um podcast e não conseguir chegar no estúdio porque só tem escada.
Você entendeu? Eu não ia entregar, mas já que você falou...
tipo coisas assim, entendeu? É.
Então, mas isso foi uma coisa que foi muito chocante pra mim. Eu acho que esse podcast pode ser muito bacana pra que as pessoas comecem a pensar isso no dia a dia delas. Às vezes, fazer uma pequena mudança no seu ambiente de trabalho, na sua rotina, pode melhorar a vida de várias pessoas.
Com certeza. E mais importante até é, de fato, estar aberto a pensar e a falar sobre isso, né? Porque o desconforto, ou o receio, ou o medo, muitas vezes as pessoas têm medo de falar exatamente por achar que tá falando errado, né? Ou achar que vai ofender alguém. Então, o mais importante é ter a cabeça aberta até pra poder perguntar. E aí também falo aqui pra vocês ficarem à vontade pra fazer qualquer tipo de pergunta, porque não existe pergunta boba, né? A ideia é que a gente traga aqui mais informações e mais respostas exatamente pra diminuir essa distância, né, que pode existir.
Né, acho que o papel desse programa é justamente isso, diminuir a distância e aproximar realmente as pessoas para que elas consigam enfrentar, né? Então a gente tá tentando trazer aqui para vocês uma vivência, né, até principalmente através do Nicolas, para que as pessoas que estão nos ouvindo, a Cavalaria Geek, consigam de repente levar isso pro seu dia a dia e melhorar a vida de todo mundo à sua volta.
É, claro, e até a importância de trazer uma discussão como essa pra mesa é assim, cara, como é que vocês que normalmente não têm contato com pessoas com deficiência vão aprender sobre o assunto. Eu me sinto, entre aspas, na obrigação e no dever de passar isso pra frente, porque se eu tenho essa condição, se eu passo por isso, quem sabe como é e o que precisa e o que não precisa sou eu. Então existe uma questão de até falando de uma perspectiva de comunicação, vocês, tipo, as pessoas que não têm deficiência devem perguntar, sim, tipo, óbvio, perguntar com empatia, perguntar com educação.
Com respeito,
mas,
né?
É, claro. E existe um dever de quem tá do outro lado, de quem tem a deficiência, de, entre aspas, educar e ensinar as outras pessoas. Porque se você vem pra mim e faz uma pergunta e eu te dou uma resposta hostil, quantas vezes você vai perguntar de novo?
Ah, com certeza.
Mesmo que não seja pra mim, outra pessoa com deficiência que vocês virem na rua, falar assim, uma vez eu perguntei pra um cara e ele foi super grosso, então, sei lá, esses caras não são bem resolvidos, deixa eu ficar quieto aqui. E aí perpetua o ciclo, sabe?
Com certeza. Então, acho que até a primeira pergunta eu queria fazer pra você, né? Como que você entrou nesse universo, né, da deficiência, acessibilidade? Você pode contar um pouquinho da sua história pra gente?
Sim, então, a minha história, ela tem dois lados, assim. Tem uma parte pessoal, de família. Eu tenho uma prima com síndrome de Down. A Ana Luísa, hoje, ela já é adulta, acho que ela tá com uns 20 anos. E então, eu tinha esse contato com o assunto da família, né? Em festa, Natal, Páscoa, enfim. E ela cresceu junto, tem vários primos meio que da mesma geração. E todos eles cresceram juntos. E ela super totalmente incluída, né? Eu sempre, inclusive, achava, tipo, esses meus primos vão ser adultos melhores do que alguns outros adultos que eu conheço por aí. Então, eu tinha esse contato, mas até aí era só pessoal. E aí, em 2011, eu tive uma experiência num museu, uma experiência de acessibilidade num museu que tinha a versão tátil de uma pintura 2D, né? A pintura era a pintura da Última Ceia, do Da Vinci, e aí embaixo dela tinha uma escultura de gesso para que as pessoas cegas pudessem conhecer a pintura. E eu nunca tinha visto aquilo antes. Eu fiquei, caramba, eu já tinha visto um monte de museu nessa viagem, na minha vida toda. Eu pensei, como que uma pessoa cega viu um outro museu que não tinha isso? Aí esse dia foi o que virou a chave, assim, na minha cabeça. E aí desde esse dia, tudo que eu fazia, até como pessoa física, vamos dizer assim, tudo que eu gosto de fazer, eu pensava, como que uma pessoa com deficiência pode ter essa mesma experiência de uma forma legal, de uma forma plena? E aí desde esse dia eu comecei a estudar. Isso foi em 2011, então eu comecei a estudar Libras, comecei a estudar audiodescrição, e aí eu ia fazendo, enfim, toda essa pesquisa no meu tempo fora da agência, né? Porque eu sou formada em comunicação e eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade. Trabalhava na área de planejamento. E então, de fim de semana, de manhã, de noite e tal, eu ia sempre estudando, até que chegou um momento que eu não conseguia mais não cruzar os caminhos, e eu saí de agência exatamente para criar a Sondre, para pensar a acessibilidade na comunicação e no consumo.
Legal, então você juntou aí uma vontade pessoal com a formação para conseguir criar a consultoria.
Exatamente.
Legal. E você, Nicolas, você pode contar pra gente um pouquinho da sua história? Você nasceu com a sua deficiência? Não, ela foi adquirida na sua vida? Como que foi isso?
Na verdade, assim, eu nasci de 6 meses e meio, de parto normal, com 1,330 kg. Minha mãe estava alegre, feliz, deitada, a bolsa estourou e eu nasci. Tipo, dá licença que eu tenho coisa pra fazer nessa bagaça.
E aí, você é um pouco ansioso, né?
Quase nada. Roa a unha até hoje por isso.
E eu sou prematura também,
mano. Olha só. E aí a bolsa estourou e por uma questão de má formação e de não estar pronto ainda, deu falta de oxigenação no cérebro e eu tive paralisia cerebral. Meu pai brinca até hoje, que ele fala, filha da mãe, você nasceu e eu já te dei um carro, porque eu passei 30 dias na incubadora do UTI do hospital, assim. E aí, é o que eu sempre falo, eu não tenho outro parâmetro, sabe? Tipo, todo mundo fala, nossa, você dirige com a mão? Eu dirijo, né? Eu tenho carta e tal, só que o carro é adaptado, eu dirijo, tipo, com acelerador na mão e com aquele pomo no volante. A galera fala, nossa, mas como foi pra você aprender a fazer isso? Como que você aprendeu a dirigir? Eu falei, do mesmo jeito que você, eu não tenho parâmetro. Começou assim, sabe? E aí, desde então, tudo que eu tenho feito e fiz na minha vida foi com esse background, com essa experiência. E muito tem a ver, acho que, com a experiência que meus pais me passaram e o que eles fizeram por mim, porque eu sou de 93, eu sou bem novo, só que a pauta de inclusão e acessibilidade é mais nova ainda. Então,
sim.
Quando eu comecei na escola, quando eu comecei nas coisas, isso nem, tipo, nem se falava nessas coisas ainda, sabe?
Então, sim. Era uma temática que ainda estava muito distante, sim, né, do dia a dia. Até ficava muito preso dentro da família, né? Não, a gente não pode falar muito sobre esse assunto. Pode ofender as pessoas.
E de novo, é o que eu sempre falo pra todo mundo. Essa questão da minha família, dos meus amigos, aprenderem a conviver com essa situação e a lidar com isso de uma forma mais direta e mais simples, melhorou até a minha cabeça, sabe? Abriu os horizontes pra mim, porque se começassem a me limitar e a falar, ah, não, porque não pode, coitadinho, não sei o quê, olha só. Cara, eu não ia ter a cabeça que eu tenho hoje e não ia ter a minha independência que é tão cara a mim, sabe? Sim.
Perfeito. Não, eu acho que isso é sei lá, você tava falando, inclusive, eu tava fazendo paralelos com pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, né? E eu me lembro de um garoto que estava na turma do meu irmão, que ele também ele teve um processo de paralisia e a família dele, pelo menos na minha percepção, pode ser que eu estivesse julgando, mas parecia que a família protegia muito as coisas em volta e teve uma certa quebra ao longo da adolescência, assim, porque ele sentia a necessidade de se colocar mais no mundo, sabe? E eu vivi uma mudança em relação a isso, porque eu acompanhei, de certa forma, não tão próximo, mas eu acompanhei a fase da infância, onde era uma coisa super protegida, que eu tinha a impressão, pelo menos, e já na adolescência, teve que ter uma quebra pra que ele conseguisse a independência e, obviamente, ficar mais difícil ainda, apesar de que nossa cidade, pelo menos a cidade onde eu cresci, que é São Caetano, pelo menos em comparação com a maior parte dos lugares que eu já fui, tem muito mais preocupação com acessibilidade, apesar de não ter sido bem feito. Convenhamos, assim, tem uma rampa aqui, tudo bem, mas leva pra um buraco, sabe? Tem coisas muito erradas.
Cara, tem rampa que é pior que escada, viu?
E mas assim, poxa, foi bacana de certa forma acompanhar esse processo de independência e pra um cadeirante é um processo difícil porque nem tudo tem acesso, sabe? Sei lá, eu fico puto, por exemplo, com o cinema porque os melhores assentos não têm acesso por rampa, cara. É o assento que do lado das pessoas que não querem comprar aqueles assentos embaixo porque você fica com torcicolo assistindo filme, né?
E é o que tem pra hoje.
É o que tem pra vida, né?
E sem falar na quantidade, né? Também não vai querer 5 cadeirantes ver o mesmo filme.
Ah, não dá, que absurdo.
Não dá. Dois de cada vez e olha lá. Mas o que você falou da superproteção é uma coisa super comum. E na verdade é até uma consequência, né, histórica de reclusão. Porque se a gente pensar, antes de chegar de fato numa sociedade inclusiva, existia não só a superproteção da família, mas existia a institucionalização, as instituições especiais de reabilitação, que surgiram na época do que a gente chama de modelo médico do entendimento da deficiência, que entende a deficiência como uma doença a ser curada, né, ou a ser tratada, ou a ser consertada. Então, isso configura um modelo médico de entendimento da deficiência. E aí, quando existe essa concepção, foi quando surgiu as instituições de reabilitação e acabava separando as pessoas por conta da deficiência, né? Então, tinha a instituição de pessoas com deficiência intelectual, a instituição de pessoas com deficiência auditiva, a instituição de pessoas com deficiência visual. E isso é considerado integração, não é uma inclusão. A gente tem a ilusão de que está todo mundo inserido na sociedade, mas ainda está separado cada um no seu grupo.
Você está colocando cada um no seu canto e não mistura, não, realmente não tem a junção, né, a socialização das pessoas.
E tem um lance até, falando de uma perspectiva mais pessoal, por mais que o termo oficial e correto seja pessoa com deficiência, o que eu gosto de usar, eu pessoalmente, enfim, tudo que eu falar aqui é só sobre mim, a forma que eu escolhi para tipo, lidar com as coisas, então tipo não é uma regra necessariamente, mas lidar dessas pessoas dizendo como diversidade funcional, porque você não tá colocando nenhuma carga de valor nisso, você não tá dizendo que é melhor, que é pior e que, tipo, necessariamente tem um defeito, tem uma deficiência, você tá dizendo que é diferente, né?
Esse termo é utilizado na Espanha também, se eu não me engano.
Como que é? Repete o termo?
Diversidade funcional.
Agora vamos pensar isso, não comigo, que aos 22 anos passei a ser uma pessoa com lesão medular. Vamos pensar nisso numa família que, de repente, tem a notícia de que seu filho nascerá ou acaba de nascer com algum tipo de limitação. Muitas pessoas se assustam e é natural. É natural que se assustem, mas não é natural que profissionais que lidam com essa situação assustem as famílias. E por que que ainda continua acontecendo? Porque nós somos muito resistentes às mudanças e somos muito resistentes a mudar de posição. E insistimos em acreditar que pessoas merecem rótulos e que esses rótulos, em grande parte das vezes, são rótulos que as inferiorizam e nós estabelecemos escalas de valor para as pessoas.
Fala de Isabel Maior no Café Filosófico CPFL, realizado em agosto de 2016. A médica e professora de medicina da UFRJ foi a primeira pessoa com deficiência física a comandar a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
O Café Filosófico CPFL que Isabel participou faz parte da série O Valor das Diferenças em um Mundo Compartilhado.
Repete pra gente começar, Nicolas. Qual que é o termo?
Diversidade funcional.
E quando você fala com a pessoa? Porque é assim, uma pessoa com diversidade funcional, como que você fala isso?
De novo, falando como eu gosto de lidar com a situação.
É, por isso, eu tô perguntando três vezes, porque eu quero entender isso.
Pra mim, o termo que você usa é menos importante do que a carga que você coloca na comunicação. Então, por exemplo, quando eu tenho intimidade com uma pessoa, eu não me importo que ela chegue, aê, torto, aê, dá mancada, aê, garrincha, não sei o que, dane-se, eu não me importo com isso.
Você tem intimidade.
É, eu tenho intimidade. A questão é, falando de uma perspectiva de comunicação, é com quem que você tá falando, o que que você tá falando e qual código que você tá usando, sabe? Tipo, olha direito pro seu público-alvo, sabe? Tipo, então, no que adianta você usar o termo correto, que tá na lei, ser desrespeitoso e ser cuzão
pra falar. São uns crotos, né? Exato. Sim, porque, sei lá, eu sinto, pelo menos a primeira vez que eu convivi mais, assim, com uma pessoa com deficiência, ou qualquer que seja o termo, eu levei bronquinha, do tipo, caralho, me chama de cego, porra.
Exato.
Tá bom. E foi esse choque, do tipo, e eu acho que é até positivo esse choque acontecer e da gente perguntar 3-4 vezes. É. Porque assim, como que você se sente mais à vontade com isso? Porque a pessoa que tá do outro lado também se sente meio que pisando em ovos, porque assim, eu não sei o que eu posso falar, que eu posso ofender você, sabe?
Mas é pergunta, cara, exato. Pergunta. Porque assim, você vai perguntar, se a pessoa não for bem resolvida e não souber lidar com isso, aí não é uma questão sua, mas você fez a sua parte de tentar entender aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem besta que aconteceu ontem, até pensei de falar isso aqui. Eu tava no metrô voltando pra casa do trabalho e eu normalmente sento naqueles bancos preferenciais que tem ali na frente e ponho a muleta tipo entre as minhas pernas e espero pra descer. Eu sentei naquele banco e tinha um cara com uma criança bem pequena, tinha 1 ano e 5 meses o menino, e aí a minha muleta, uma das que eu uso, é azul e ela tem aquele negócio de refletor de luz e tal, então brilha. Pô, o moleque pirou naquele negócio.
Como é que é? A muleta tem um refletor de luz, assim, tipo, pra se tá na calçada, se bater um farol.
Só que reflete? Assim, se bater, se eu tiver de frente, se eu tiver de costas, eu morro atropelado, porque tem de um lado só. Né?
E aí o moleque pirou,
né? Cara, o moleque pirou. Tipo, cor primária, galinha pintadinha, azulzão e tal. E aí o moleque, deixa eu pegar, não sei o que, tipo, esticou a mão, assim, sabe? Aí o pai, desculpa. Eu falei, não, imagina, peguei, dei a muleta na mão do moleque. Ele falou, não, mas não vai te atrapalhar. Eu falei, não, ele tem que ter contato com esse tipo de coisa, porque quanto mais você insere esse tipo de coisa no contexto daquela criança, fica mais natural, ela vai crescer, né? E fica natural e fica normal, sabe? É, a criança pergunta, por que que você usa isso? É, porque senão eu vou cair na rua. Eu cansei de andar no shopping e, tipo, a criança pergunta pro pai ou pra mãe, por que que ele tá assim? Em vez da mãe ou do pai parar, explicar e perguntar, pega a criança e anda mais rápido que eu, cuzona.
Exatamente.
Sabe? Você não me pega, eu vou tirar o problema da frente, literalmente.
Sabe? Caralho, mano.
Tem muito isso. A família, assim como pode ser a primeira que vai super proteger a pessoa com deficiência, ela também pode ser a responsável pelas pessoas do outro lado de não terem o contato, porque é exatamente isso que acontece. Ao invés de dar abertura e trazer a informação pra criança, fala, não pergunta, né? Puxa, fala, não aponta, não olha. E aí acaba criando exatamente o contrário, né? Cria uma carga de medo de errar,
de afastar,
insegurança,
né?
Exatamente.
Eu não posso ter contato com isso.
Né? Cara, e na verdade, é óbvio que eu não vou falar de outras diversidades aqui, porque não é meu lugar de fala, mas se você pensar bem sobre isso, com qualquer outro grupo que foi marginalizado ao longo da história, quanto menos você coloca uma discussão em pauta, aquilo mais distancia as pessoas. Então, tipo, trata aquilo com naturalidade, põe um assunto na mesa, mesmo que você não saiba, mesmo que faça besteira, vamos aprender junto, vamos construir junto, sabe?
É preciso falar, né, sobre o assunto.
E existe alguma definição, sei lá, do Estado para classificação de o que é uma deficiência ou uma pessoa com deficiência, ela fica enquadrada? Como que fica essa questão? Porque eu imagino que, pelo menos na minha visão, tá? Isso é minha opinião. Para mim, o Estado, ele tem que cuidar disso. Isso é uma questão social e ele tem que ser responsável por isso até para criar algumas regras
regras para facilitar, né, todos os processos. Ele tem hoje, o Brasil, pelo menos, ele tem esse cuidado?
Tem, tem. Inclusive o Brasil, em termos de lei, ele é uma grande referência mundial. A Lei Brasileira de Inclusão, ela é, assim, incrível, ela é excelente. E a definição de deficiência que está na lei hoje, ela é a mesma da Conferência dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, que foi de 2006. E ela trouxe uma mudança na definição que antigamente, quando ainda tinha Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, que eram, são todos termos antigos.
Portadora.
Portador, né? Isso também, portador. Eu não porto. O Nicolas não porta.
Meu pode sonho, portar a muleta, né? Meu não... sonho seria portar uma deficiência. Imagina se eu pudesse deixar ele em casa.
Pra... Hoje não, para.
Seria incrível.
E é isso. A deficiência antes, ela era definida como alguma perda ou anormalidade. Aí eu não vou lembrar o texto exato. Mas basicamente ela atrelava a deficiência ao corpo da pessoa. Ponto. Unicamente. A deficiência está no seu corpo. E com a convenção da ONU, a definição traz que a pessoa com deficiência é alguém que tem um impedimento de longo prazo, né? Aí tem físico, mental, intelectual, que em interação com diversas barreiras pode impedir a pessoa de ter uma vida plena e fazer todas as suas atividades.
O problema está no ambiente, interação não na pessoa.
Exatamente. Essa parte que a deficiência, ela não tá na pessoa, ela tá na pessoa com o ambiente. A partir do momento que o ambiente não tem essas barreiras, ela pode participar da forma como ela quiser, de uma forma autônoma, segura, independente.
E eu acho que a tecnologia hoje ajuda cada vez mais em relação a isso, porque acaba desde desenvolvimento de novas próteses ou de novos equipamentos, até mesmo com os próprios aplicativos dando mais autonomia pra todo mundo, né?
Com certeza.
Então, por exemplo, poxa, eu conheci gente cega que utiliza o celular pra poder, sei lá, por exemplo, abrir uma conta, abrir um documento, um papel mesmo, que a pessoa vai lá e entrega um papel pro cego. Foda-se, não tá em braille, né? Enfia esse papel na bunda. Não tem o que fazer com ele. Aí ele pega o celular e consegue, através da câmera, o próprio celular vai lá e digita pra ele, faz a leitura pra ele. A tecnologia tá ajudando a gente cada vez mais e acho que tá diminuindo essa distância, essa barreira que a gente tem na sociedade, não?
Com certeza. E, na verdade, não precisa nem ser tantos aplicativos ou soluções mirabolantes. Se você parar pra pensar, o próprio WhatsApp. O WhatsApp, ele revolucionou a comunicação entre os surdos. Antes, o surdo dependia muito de um telefone. Como que você ia ligar e mandar, sim, uma mensagem pro seu amigo, né? Ou então, sei lá, cartas, correios. Sei lá, a última vez que alguém mandou uma carta, eu nem lembro. Mas a possibilidade de você mandar mensagem de texto e aí, depois, mensagem de vídeo, é muito comum você ver vários surdos. Os surdos que são sinalizados e utilizam a Libras, eles fazem chamada de vídeo.
E resolveu a questão.
Resolveu sua vida, imagina.
Mano, eu sempre, tipo assim, quando alguém me manda um áudio no WhatsApp, aquele áudio de 3 minutos, você fala, puta, não vou ouvir agora, que saco, odeio que me mandem áudio.
Tá, é assim, ele manda um podcast toda vez que quer falar com alguém. Mas eu sou gentil. Eu quebro de 2 em 2 minutos no máximo. E assim, e eu sou objetivo.
Nossa, imagina se não fosse.
De 2 em 2 minutos. Não, se é um assunto grande, entendeu? Tem que falar algo. Eu me controlo, porque tem gente que manda 10 minutos. Eu prefiro mandar 5 áudios de 2 minutos. Mas tudo bem. Pra mim, o WhatsApp e essas ferramentas são walk-talk.
Não, e aí, eu sempre zoei áudio, sempre critiquei, não sei o quê. Só que depois que eu parei pra pensar sobre esse lance de acessibilidade, e até falando de acessibilidade de uma questão muito mais ampla, por exemplo, pras pessoas que não sabem ler e escrever, o áudio é um recurso
fantástico,
extremamente importante, sabe?
Com certeza. Até uma curiosidade aí, o meu primeiro trabalho foi como operador de telemarketing, né? Na verdade, foi o meu único trabalho CLT na vida. Eu atendia uma operadora de telefonia aqui da cidade de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. E foi lá que eu acabei descobrindo que, na verdade, existiam planos de telefonia que, na verdade, eram específicos para surdos, né? Então, toda vez que você vai numa operadora e vai contratar um plano, eles te oferecem um plano de voz, né? Só que para um surdo não faz,
não
o, menor
faz o menor sentido um plano de voz.
E aí, isso nunca fica aberto, né? Isso fica escondido lá no fundo da gaveta, mas na verdade existe um plano para surdos que era, mas... na época era só SMS, né? E aí, se uma pessoa que não era surda fosse querer contratar esse plano, ela não podia. Só quem era surdo. É, tipo, eram uns absurdos desses, assim, sabe? Porque eles queriam te forçar a ter um plano de voz, que era mais caro. É uma questão comercial, mas existe, né, pequenas preocupações que acabam ajudando, mas obviamente nunca é divulgado, fica ali escondidinho no fundo da gaveta.
E isso traz uma outra coisa que muitas vezes, né, as soluções pensadas, que pode até ter sido pensado inicialmente para uma pessoa com deficiência, ela vai servir para todas as pessoas. Esse é o conceito de design universal, né? Quando você projeta algo para o maior número de pessoas possível.
Que vai facilitar a vida de todo mundo,
todo
né?
Todo mundo. Tem um quadrinho que eu gosto muito, que fala do exemplo da rampa. Por mais que seja o exemplo mais clichê, o quadrinho ele mostra isso de uma forma muito legal, porque são dois quadrinhos, é uma escola, e aí é um moço que trabalha na escola, ele tá tirando a neve, tá todo cheio de neve a escada, e do lado tem uma rampa. Tem neve na escada e tem neve na rampa. E aí tem um monte de crianças esperando, todas as crianças estão em pé, e tem um menino cadeirante. E aí ele tá tirando a neve primeiro da escada, e o menino cadeirante fala: olha, por que você não tira da rampa? Ele falou: não, olha todas essas crianças aqui que estão esperando pra usar a escada, e só você vai usar a rampa. Primeiro eu vou tirar essa. E aí ele fala: mas se você tirar da rampa, todo mundo vai subir por ela.
Sim, é universal ali. Sério, não é porque foi construído pra atender uma deficiência que as outras pessoas não vão utilizar, né? Faz todo sentido. Até se você depois tiver esse quadrinho pra mandar pra gente, a gente pode colocar também o link pra compartilhar com a galera. Sim. Também dar uma olhada. Nicolas, agora uma parada que eu já ouvi de relatos e eu queria saber se aconteceu com você ou se acontece. Ou se vocês conhecem histórias do gênero. Às vezes acontece de a pessoa, por exemplo, tá você e alguém da sua família, namorado, não sei, e aí a pessoa vai falar e ao invés de falar com você, fala com a pessoa do seu lado, do tipo, tem cuidado demais pra falar contigo ou considera que você não é capaz de ter uma conversa?
Ah, cara, só todo dia, assim. Não, mas é, como eu disse, eu gosto de zoar e quando eu percebo que isso acontece, aí eu escracho, alopro, tipo, enfim, aí eu jogo o desconforto pro lado de lá, ao invés de eu ficar desconfortável, eu falar, velho, se você...
Então,
tipo, eu zoo, sabe? Brinco e tento mostrar que a atitude que a pessoa fez não foi legal de uma forma sensível, de uma forma saudável, porque se eu for agressivo, ela não vai se aproximar nunca mais.
Entendi, você vai estar mais afastando do que ajudando,
tipo,
essa
pessoa. Qual que é o meu objetivo? Ter razão ou ser feliz, sabe? Tipo, às vezes, é, que nem, puta, tem um exemplo que é muito bom. A galera, eu vou fazer o banheiro adaptado, não sei o quê. E eu uso por ser mais confortável e ter mais espaço, e não necessariamente porque eu preciso. Eu posso ir num banheiro que não é adaptado. Só que eu sempre vou porque é mais fácil. Aí, beleza, o cara faz o banheiro, põe em barra, põe em pia, tudo bonitinho. E o lixo é acionável com o pé.
Boa! Boa, gente!
É muito comum, muito comum.
Aí, tipo, cara, se eu chegar pra recepção de qualquer lugar e falar assim, seu imbecil, seu animal, você colocou lixo com o pé no meio de deficiente, o cara vai ficar puto da cara e não vai, tipo, não vai surtir efeito, sabe? Por mais que eu consiga pegar lá e apertar o lixo, eu me sinto meio que no dever de avisar, porque eu sei que tem outras pessoas que vão passar por isso. E aí é de novo o lance do design universal, sabe? Esse lixo é acessível a todo mundo.
Eu até levantei essa bola porque eu já tinha ouvido relatos e era uma parada mega desconfortável, mas eu acho que qualquer situação de, entre aspas, porque esse termo é horrível, mas de anormalidade, tipo, de fora do padrão, da caixinha da pessoa, do tipo, ah, não é um homem branco, hétero, cis, saca? Do tipo, a pessoa começa a ter dificuldades. Então, sei lá, tem um homem e uma mulher. A pessoa vai lá e fala com... O garçom fala com o homem, não fala com a mulher.
Ou a
tem...
conta é entregue, vai ser entregue pro homem.
É, o branco e o negro, a mesma situação. Do tipo, é muito foda isso da pessoa não perceber, não ter a empatia de entender a situação e de ter uma conversa honesta, de chegar e trocar ideia. Eu acho que esse é o tipo de coisa que todo mundo que tá ouvindo consegue fazer no seu dia a dia e mudar completamente o cenário, sabe? Assim como, poxa, um deficiente visual atravessando a rua e aí a pessoa vai lá, pega pelo braço, atravessa, a pessoa nem queria atravessar a rua, ela tava esperando alguém, sabe? É foda, cara. Conversar muda toda a história.
Fala assim, não, a próxima vez que eu achar que você tá com fome, eu vou enfiar comida na sua boca mesmo sem você pedir, aí tá tranquilo.
É, porque eu tomo a decisão por você. É, exatamente, cara. É como você pede uma comida no iFood e não tinha seu prato, eles mandam outro. Por que quiseram? Porra!
Não, mas pegando isso que você falou, tá? Todos esses exemplos, né, de machismo, de racismo, eles são estruturais.
Sim.
E o capacitismo, que é o preconceito sofrido pelas pessoas com deficiência, é tão estrutural quanto. Né? Isso é totalmente natural nessas atitudes, assim, tanto de perguntar pra alguém, perguntar pro cuidador ou perguntar pro acompanhante, ao invés de perguntar pra pessoa. Ou então, é tipo, ah, uma pessoa, nossa, ela é tão bonita, pena que ela é surda.
Porra!
Né? Você vai diminuir a pessoa só porque ela tem uma deficiência.
Olha,
então, esse tipo de
mim,
coisa é capacitista.
Sim, é aquele exemplo também, né, Ana? Pra mim é como se você não tivesse nada, viu? Eu falo, porra,
nem parece, valeu. Nem parece. Nem parece que você é deficiente. O capacitismo, ele é estrutural.
Como uma pessoa com autismo severo vê o mundo?
É possível ter uma amostra acessando o site do projeto Carles Café. A canadense Carly Fisherman não conseguia falar e parecia não conseguir se conectar com o mundo. Diagnosticada com um autismo severo, a expectativa era de que seu desenvolvimento cognitivo não ultrapassasse o de uma criança de 6 anos. Mas, quando a Carly tinha 11 anos, algo aconteceu. A garota foi até o computador e escreveu as palavras hurt e help. A terapeuta ficou impressionada. Nem ela, nem os pais tinham ensinado a Carly a escrever. A partir daí, eles perceberam que a tecnologia poderia ajudar. Se a Carly quisesse pedir algo, ela deveria digitar a palavra no computador. Eu tenho autismo, mas isso não é quem eu sou. Gaste um tempo para me conhecer antes de me julgar. Foi um dos primeiros textos que a Carly escreveu. Em pouco tempo, a Carly começou a escrever com fluência sobre o que acontece por trás dos olhos de uma autista. Carly's Voice, o livro escrito pela garota, traz explicações sobre os comportamentos aparentemente incompreensíveis realizados por quem tem autismo severo. A garota conta, por exemplo, que os autistas balançam os braços freneticamente porque é uma forma de diminuir a sensação de formigamento que aparece no corpo. Inspirado nos relatos do livro, o site Carles Café estimula que os espectadores tomem a perspectiva da garota. Em primeira pessoa, a câmera mostra que Carly está com o pai e a irmã em um café. A descarga sensorial que chega até a garota é impressionante. Ao final do vídeo, o pai de Carly, angustiado, faz a pergunta que também gostaríamos de fazer. Como posso ajudar? Se a tecnologia auxiliou a Carly a se comunicar, dessa vez ela nos ajuda naquilo que todos deveríamos desenvolver naturalmente. Empatia.
Eu já comentei, acho que algumas vezes aqui, né, dentro do Ultra Geek, que eu trabalhei muitos anos dando aula e boa parte da minha experiência em sala de aula foi dando aula para pessoas com deficiência. E é muito louco como a minha formação, né, de licenciatura não me preparou em nada para eu poder dar aula para uma pessoa com deficiência. Basicamente, durante a faculdade eu tive a introdução de como fazer didática, desenvolvimento de aula, como preparar, né, o conteúdo para ser ministrado. Mas nunca me foi preparado para atender todos os públicos e eu tive que aprender meio que na raça ali, vivendo a experiência. E aí eu acabei vivendo algumas situações que, assim, são tão simples e que acabam falando, putz, meu, isso podia ter sido ensinado pra mim. Sei lá, por exemplo, a primeira vez que eu fui dar aula pra uma turma de surdos. O professor tem o hábito de ficar de costas pra sala de aula escrevendo na lousa. E o surdo, parte da compreensão dele tá na leitura labial. E aí o aluno que chegou em mim falou, professor, eu preciso que você fique de frente pra mim. Aí eu, opa!
Boa, garoto!
Que beleza, perdi 30 minutos de aula aqui, não ensinei nada pra ninguém.
Voltando ao começo da aula,
é isso aí. Lá. E aí, na verdade, eu tive que aprender isso na prática. Ou uma outra situação muito simples, né? Nessa instituição que eu trabalhava, né? Tinham também pessoas com deficiência como colega de trabalho. E aí, tinha uma garota que era cega. E eu falei, meu, putz, eu nunca convivi, né? Com uma pessoa com uma deficiência visual. Queria ter um pouco mais dessa experiência. Então, se você me ajudar, né? Te conduzir, como que é, como funciona. E ela começou a me orientar, não, pô, pra mim é preferível que eu segure em você, no seu antebraço e tal, e começou
a não você segurar a pessoa, né, pegar a pessoa no braço, vem,
boa, coisas do tipo, então ela começou a meio que me orientar, né, e aí ela falou, então é importante pra mim que, além de eu sentir seu movimento, você me descreva, de repente, o que tem na frente, isso daí vai sempre facilitar pra eu me preparar pras coisas que vão acontecer, né, e aí chegou uma determinada situação, onde a gente chegou numa guia, né, da rua, a gente tava lá, tal, aí eu avisei, ó, tem um degrau, aí quando eu fiz o movimento, ela começou a dar risada, falou, agora a próxima vez você só tem que me avisar se o degrau é pra cima ou pra baixo.
Detalhes que fazem toda a diferença.
É que você tava vendo o degrau, você sabia pra onde
é. É um degrau.
É um degrau, cara. Então, você vê, né? São pequenas coisas que fazem toda a diferença nessa convivência e a gente só vai aprender convivendo com essas pessoas e elas também podendo compartilhar com a gente, né? Esses pequenos casos.
É, fantástica história.
No bloco anterior, né, a Ana comentou que existe todo um projeto, né, de acessibilidade, que o Brasil acaba sendo uma referência nesses termos. Mas a gente também tem um outro projeto, que é o de inclusão, principalmente no mercado de trabalho. Vocês podem citar um pouquinho sobre isso? Como que é isso hoje no Brasil? Se o Brasil
ainda um exemplo em relação a isso? Como que funcionam esses projetos?
Porque o setor privado, pelo menos, me parece um pouco mais complicado, né? Normalmente a empresa, quando a empresa é maior e tem até um RH e tem um departamento que fica recrutando PCD e tem todo um processo que parece que é separado, né? É uma bolha fora da empresa de PCD e a gente não tem convivência dentro do mercado de trabalho.
Bom, posso ir embora lá, ele já sabe de tudo.
Pronto, não precisa falar, já tá certinho, é exatamente.
Mas como que é a parada do ponto de vista de vocês, de vivência?
Ana, se você quiser contar um pouco mais da parte de legislação, como funciona a lei de cotas, não sei se você...
Tem duas leis que são muito importantes da gente pensar, né? A lei brasileira da inclusão e a lei de cotas. A lei de cotas, ela é mais antiga do que a lei brasileira da inclusão. E a lei de cotas requer que qualquer empresa que tenha mais do que 100 funcionários tenha uma porcentagem de pessoas com deficiência contratada. Ela é um grande exemplo e ela pode ser considerada como uma ação afirmativa. Assim como toda política de cotas, né? Ela é necessária. É óbvio que a gente quer que um dia, no futuro, essa cota não precise existir, né? Porque todas as pessoas já vão poder ser contratadas para qualquer cargo, tenha a pessoa tendo uma deficiência ou não. Mas ela foi um grande divisor de águas. Ela, de fato, trouxe uma mudança desde que ela está valendo para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O que acontece, infelizmente, é que ela, de fato, tem essa aura de... Existe uma categoria PCD, né? E aí fica a sigla, né? PCD, a vaga PCD. E aí as empresas muitas vezes acham que isso fica muito engessado. E aí, das duas, uma, ou querem fazer com que a pessoa fique eternamente, né, naquela posição e não tenha um plano de carreira.
Tá só ali cumprindo cota.
Tá só cumprindo cota, exatamente.
Eu passei bastante por alguns lugares que tinham algumas coisas parecidas com isso, que era mais ou menos assim: ah, beleza, você tá aqui, tem um centro de custos dedicado, você tem benefício pra caramba, a gente paga bem, tem um monte de coisa, mas no momento em que eu ia me candidatar a uma outra vaga, que não estava no centro de custos de PCD, falando, não, veja bem como é que é e não sei o quê. Por quê? As empresas que contratam PCD têm incentivo fiscal. Então o que as empresas grandes normalmente fazem é, olha, os PCDs têm um centro de custos compartilhado aqui, ele não sai do centro de custo da área, ele sai do centro de custo do RH, ou seja, o gestor que tem um headcount, que tem uma posição PCD, ele não vai tirar aquela grana do centro de custo dele, o funcionário vai render pra ele, ele não vai gastar um centavo. Então, isso é bom pro gestor, que ele fala, cara, eu não tô pagando mesmo, então se esse cara não quiser render, ele fica aí. E pro PCD, tem, não vou mentir, tem muita gente que tá de boa com essa situação, que na verdade só quer ficar acomodado. Então, pra esse tipo de pessoa, é super confortável. Só que, se você quer se desenvolver, se você quer crescer e, tipo, não quer que isso entre na frente, não quer que a questão do PCD seja a bandeira que abra as portas pra você, não é legal, não é interessante. Tanto é que hoje eu deixei empresas grandes e maiores e fui CPJ, porque pra me desenvolver e pra crescer, justamente por isso, porque aí...
Você é um prestador de serviço, sim, independente de você ter deficiência ou não, né?
Sim, é óbvio que CPJ não é a melhor coisa do mundo, mas pelo menos essas amarras eu já não tenho mais, sabe?
Entendi.
Tipo, todo mundo fala, não, porque você é especial, especial, eu falo, não, não sou especial porque eu não brilho no escuro, ainda.
Mas, ainda.
E aí, falando, não, cara, mas na verdade, tudo que eu quero é só ser mais um. Eu não quero ser especial, eu não quero ser um floquinho de neve diferente dos outros.
Você não quer se destacar ali, né?
Eu quero ser só
que
mais um.
Que seja destacado pela sua capacidade profissional e não por uma condição física, né?
Exato, e aí, pra eu ser mais um, entra a questão da acessibilidade. Entra a questão de toda a acessibilidade física, né? Que é a questão do espaço, a questão cultural, a questão da relação com as pessoas, que pra eu ser mais um, pra que eu possa desempenhar o meu trabalho igual aos outros, pode ser que eu precise de algumas outras ferramentas. Mas, cara, me dá essas ferramentas aí e me deixa trabalhar em paz, sabe? É só isso.
Já, sei lá, entrevista e tal, você já passou por alguma situação foda? Porque, sei lá, a pessoa vê o currículo, né? Mas é quando a pessoa entra na sala, a pessoa fica desconfortável, não sei.
Cara, sim. Eu já fui fazer entrevista que o cara tinha me dito, olha, não, essa é vaga para pessoas com deficiência, não sei o quê. Eu evito me candidatar em processos seletivos que são exclusivos para pessoas com deficiência, mas na época eu não tinha experiência, tava precisando trampar e tal. Vamos aí, beleza. Aí eu cheguei lá, a empresa era inteira com escadas. Não é que, tipo, o lugar que eu fui fazer entrevista uma vez na vida tinha escada. O lugar que eu supostamente ia trabalhar trabalhar todos os dias, era inteirinho de escadas. E era uma empresa multinacional, grande, bababá.
Não tava preparada pra receber.
Não tava preparada. Aí eu fiz a entrevista, aí o cara falou, ele me ligou mais tarde e falou, você passou, parabéns. Eu falei, pô, muito obrigado, eu tô muito feliz, mas não vai dar, cara. Valeu, beijo, não me liga.
Porra, né? Isso é muito foda. Empresa, querendo ou não, ela tem que, já que ela está disposta ou ela está obrigada a cumprir uma cota, ela tem que se preparar pra poder receber essa pessoa, pra que seja algo confortável, né, pra todo mundo ali.
Tem que olhar pro macro, né, não só pro, não é só a contratação, mas também preparar o ambiente e aquela questão que vocês estavam falando, que eu achei isso muito bacana, que a, o conceito de acessibilidade facilita pra todo mundo, não é só necessariamente pra pessoa com deficiência, né?
Sim, é assim, tipo, é mais ou menos como governo totalitário em filme. Cara, você quer me usar pra fazer propaganda, que você é inclusivo, que você é bonitão? Pode usar, eu tiro fotos, dou risada ainda, faço cara de prefeito acelerando. É,
beijo criança.
Mas, tipo, faz direito, sabe? Sim. Não adianta você querer falar que faz inclusão e ser só da boca pra fora, sabe?
É, sim. E se a empresa for inteligente, ela vai pensar nisso não só como uma obrigação, mas como um diferencial estratégico, né? Porque já tá mais do que provado que por várias pesquisas que quanto mais diverso é o seu time, quanto mais diversidade de perfis, de backgrounds e de pessoas você tiver no seu time, mais produtivo vai ser, mais agradável também, né? Você vai ter repertórios diferentes trabalhando. E isso é muito positivo, né? Pra muitas das empresas que estão naquela lista de best place to work, elas têm sempre uma iniciativa de diversidade e aí tem que ver realmente se vai a fundo, né, a implementação disso.
É, e sabe aquele departamento de vai dar merda que tem em toda empresa?
O VDM.
É, exato, sim. O VDM, exatamente. Quando você tem um ambiente diverso, não só falando das pessoas com deficiência, mas diverso, diverso mesmo, tem mais gente pra te alertar caso algo vá dar errado, porque tem muito mais repertório.
Sim.
Sabe? Então, é um recurso muito importante pra empresa. Como é que você vai projetar um produto pra um país que é diverso como o Brasil, por uma série de construções históricas e colonização e tudo mais, se no escritório só tem homem, branco, hétero, cis, babá? Cara, não dá, não tem como.
Mas essa questão, por exemplo, de acessibilidade, preparar um ambiente e tal, hoje, por exemplo, a sua consultoria, Ana, ela faz esse tipo de trabalho de ir no local, por exemplo, você chegou aqui na Casa Geek, o quão acessível ela é?
Não faz perguntas que você não quer ouvir a resposta.
Não, eu quero.
Desculpa,
ouvir.
Como é que é feita assim, essa salsicha? Poxa, Mauri.
A gente acaba treinando o olhar mesmo, então a gente já viu várias coisas. Não, mas a escada eu acho que foi o mais
importante. A escada ganhou, né? Foi campeã.
Falei, não, mas tem corrimão?
Então. Mas o corrimão ia deixar feia a minha sala. Então eu tirei o corrimão.
Não, mas então, o papel da consultoria é exatamente esse. Assim como o Nicolas falou do vai da merda, a gente faz muito isso pro que vai ser feito ainda, ou a gente de fato faz essa análise do que já existe. E aí o que já existe pode ser tanto um espaço, produto, né? Se a gente for pensar em embalagem, sei lá, uma embalagem de bolacha, uma garrafa, uma lata de refrigerante, ou então uma loja, e aí a gente pode pensar em loja física, loja online, mas a gente também pode principalmente pensar nas pessoas, né, que é o que a gente tá falando aqui, porque a barreira atitudinal, no fim do dia, é a mãe de todas as outras. É claro que existem as barreiras arquitetônicas, comunicacionais, mas no fim do dia é uma pessoa que quer ou não aceitar a diferença do outro. E é essa barreira a que a gente mais tem que se acostumar a combater mesmo.
Ana, eu não sei se você tava planejando contar isso e falar sobre isso, mas sobre a mudança de pensamento que a acessibilidade trouxe pra você, conta aquela história que você me contou quando você tava procurando apartamento.
Revelações! Isso é bom.
É uma história muito boa, cara.
Ah, é verdade. Nossa, eu não tinha pensado em contar essa história. Mas é que ela é muito concreta, né? De como, de fato, quando a gente começa a pensar a acessibilidade como parte da nossa vida, acho que tem dois exemplos. Eu vou falar do apartamento primeiro e do outro de roupas. Mas quando eu comecei a procurar apartamento no ano passado, comecei, né, a visitar, visitei casa, enfim, aquela saga de qualquer pessoa que já se mudou passou por isso. E aí, teve uma casa que eu encontrei que, cara, era uma casa de vila, perfeita, lindinha, era barata, perto de onde eu trabalho, perto de onde eu ia viver minha vida. E eu falei, cara, que incrível, nossa, vou poder ter cachorro, planta e não sei o quê. Só que, nessa vila, essa casa ficava em cima de uma outra casa, né? Eles reformaram a parte de cima e colocaram pra alugar. E você tinha que subir uma escadinha, e aí passava por dois portões e aí entrava na casa. E aí eu pensei, eu não vou alugar essa casa, porque eu não vou poder receber os meus amigos e as pessoas com quem eu convivo e com quem eu posso vir a conviver. E de fato eu não aluguei. E quando eu contei essa história, quando eu contei a história pro Nicolas, eu lembro que ele ficou super emocionado.
Sim.
Porque foi de fato um pensamento, assim, que algo que mudou uma decisão de vida, né? De o que eu vou comprar, no caso eu ia alugar, mas de fato você pensar em quem já está na sua vida e quem pode entrar na sua vida. E eu acho que um outro exemplo que eu sempre falo de modus operandi, assim, do seu cérebro, quando você já tá pensando sempre em acessibilidade, é quando eu vou fazer uma palestra em algum lugar ou em algum evento, normalmente em eventos ao vivo, a gente tem algumas boas práticas, né, de acessibilidade em cima do palco, que a gente fala fora do microfone, primeiro, pra se tiver pessoas cegas na plateia, elas vão saber aonde você tá posicionado, né, porque quando fala no microfone e o som sai de todos os lados, ela vai ficar meio perdida, sem saber. Exatamente. Então a gente fala fora do microfone pra dar essa pista de localização. E você se descreve. E claro, se você estiver apresentando algum conteúdo, algum slide, é sempre bom que você descreva o que você está projetando também, né? Algum dado, enfim. E aí você também se descreve. Então eu me descrevo, eu falo que eu sou uma mulher branca, tenho cabelo cacheado, é raspado do lado direito. E aí eu vou me descrevendo. E eu já me peguei muitas vezes pensando a roupa que eu vou usar. Tipo, eu tô com o armário aberto assim, eu falo, ah, eu vou com essa roupa aqui, beleza, não tô me sentindo bem. Aí eu penso, nossa, não tem muito detalhe, eu vou descrever, vai dar muito trabalho, eu vou colocar essa
Esse pretinho aqui.
É mais fácil de descrever. Então você pensa com toda essa antecedência, assim, é uma coisa muito concreta de quando a gente passa a, de fato, a pensar a acessibilidade como algo totalmente fluido do dia a dia.
Da próxima vez que você for ao supermercado, faz um exercício imaginativo. Se você fosse cego, como identificaria qual é a lata de milho em conserva de determinada marca em meio a centenas de outras latas na prateleira? Talvez você pedisse ajuda à pessoa que estivesse passando no corredor. Ou talvez usasse um aplicativo do seu smartphone que, por meio de um código de barras, consiga identificar a marca e o produto dentro da bendita lata. Nesse caso, o preço continuaria sendo uma incógnita. Fora o desafio de encontrar o código de barras aleatoriamente. Agora imagine que uma das marcas traga uma sinalização em braille. Imagina que as etiquetas de preço nas prateleiras do supermercado tragam em braille as especificações dos produtos e do respectivo preço. Possivelmente seria amor ao primeiro toque. A marca da lata de milho e o nome do supermercado nunca mais sairiam do seu coração. Acessibilidade é a alma do negócio.
Dentro do ambiente onde eu dava aula, a intenção era incluir essas pessoas no mercado de trabalho, né? Então a gente meio que preparava essas pessoas para a função que elas iriam cumprir e preparávamos a empresa para poder receber essas pessoas. Então era um treinamento conjunto e tudo mais. E teve um case que foi, assim, interessante, né? Se for parar para analisar, onde a gente preparou uma linha de montagem para uma empresa, uma fabricante, e aquela linha de montagem, ela foi a mais efetiva, ela que produziu mais dentro daquele mês. E aí a gente foi fazer análise e entender, e aí a gente percebeu que, na verdade, a maioria daquelas pessoas que estavam naquela linha de montagem eram pessoas com deficiência auditiva, né? Elas eram surdas. E elas conseguiam produzir mais porque elas não tinham que parar pra conversar, né? Elas não podiam parar pra conversar, porque se elas parassem pra fazer sinais, elas iriam interromper a linha de montagem.
O parafuso passou, né?
É, isso aí, o parafuso passou aí. Enquanto as pessoas que não tinham, né, elas interagiam, conversavam muito mais, perdiam muito mais o foco, e aí a produção era menor. Então, uma curiosidade, eles utilizaram, né, a eficiência, né, tornou aquela linha de montagem muito mais eficiente.
Ao invés de uma, entre aspas, deficiência, se tornou um superpoder, porque aí todo mundo tá 100% concentrado na parada. Então, assim, e é muito tênue essa linha, pode ser visto de uma maneira meio evil,
sim,
e pode
certeza.
Ser visto de uma maneira, olha só, que bacana, sabe? A capacidade dessa pessoa acaba sendo maior porque o foco fica mudando. É difícil,
é,
né?
É difícil, né? Com certeza, a intenção da empresa, obviamente, não foi nem valorizar, mas falar, putz, eu vou lucrar mais, né?
Mas eles descobriram isso, né? Isso não, não foi feito de propósito.
Não, justamente.
Se fosse feito de propósito, aí ia ser isso.
Foi uma análise que a gente acabou percebendo por causa disso, da convivência ali dentro daquela situação. Mas acho que a gente podia, nesse bloco, também falar um pouquinho sobre consumo, né? Hoje existe uma parcela de pessoas com deficiência que vivem no Brasil, né? Que são pessoas que, assim como nós também, vão no cinema, ouvem música, veem TV, compram roupa, comem, bebem, e que muitas vezes o
o mercado acaba deixando de lado, né? Não dando tanta atenção assim. Vocês podem falar pra gente um pouquinho sobre a visão de vocês em relação a isso?
É, cara, só pegar um gancho de uma coisa que você falou aí de bebida. Assim, eu não bebo muito, mentira, mas tudo bem.
Para de fazer a presa com a gente.
Quando eu saio pra tomar cerveja, uma das primeiras coisas que eu olho é, tipo, onde é o banheiro e como é que eu consigo ir rápido. Porque, tipo, beleza, se já é foda eu andar sóbrio, quando eu tô bêbado, se o banheiro não é próximo, eu já deixei, tipo, de beber e fui embora de lugares. Porque eu falei, não, cara, aqui é muito sofrido, eu vou pra outro lugar. Tipo, eu fui numa festa uma vez que, tipo, era zoado o banheiro, não tinha acesso, não tinha nada, eu parei e fui embora.
É porque essa, aí fica foda, porque essa opção é, eu venho aqui, bebo, me divirto e me mijo. Ah. Ou, né, fica foda, né? Tipo, você tá numa situação de escolha que não tem como ganhar,
é,
né?
É, tipo assim, eu não ligo de me mijar, assim, de vez em quando, na frente dos meus amigos, mas a galera
mas eu não conheço.
Mas quem nunca? Quem nunca?
Quem nunca?
Mas é foda isso que você falou, Mori, porque, tipo, eu tava até na pauta aqui, tem que, de acordo com o IBGE, cara, cerca de 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Cara, é um quarto. Assim, a gente não tá liberando acesso pras pessoas, pras paradas, porque se a gente for pra pensar, na maior parte dos ambientes que a gente vai, das coisas que a gente consome, do nosso universo geek, a gente normalmente não vê essas pessoas, cara. É muito foda isso.
É muito foda e é uma parcela enorme, né? É isso. Esse número, eu sempre comecei a responder, porque quando, lá atrás, quando eu vi a escultura, eu voltei pra todos os meus professores e falei, cara, que nenhuma marca pensa, né, na acessibilidade do seu produto, do seu serviço? E normalmente eles falavam, ah, né, porque é uma minoria, né? Ah, é uma minoria, não, a gente vai mudar tudo. Cara, 45 milhões de pessoas, e eu sempre falo, eles não existem sozinhos, né? No mínimo tem um parente, ou um amigo, ou um familiar, então a gente tá falando de muitas pessoas que podem ser impactadas positivamente por um serviço, um produto mais acessível e mais inclusivo.
Faz toda a diferença.
É o tal do ponto de contato, né? Como tem pouca marca ainda fazendo coisa de acessibilidade pra consumo, até você me corrija se eu estiver errado, Ana, mas assim, cara, quando você vê alguma marca que fez um negócio bem feito e que se importou com isso, o índice de fidelização é altíssimo. Porque se poucas fazem, as que fazem vão sair na frente. Então,
com certeza.
Eu vou ficar muito mais fidelizado nessa marca e tendo a reverberar essa minha fidelidade pra quem tá perto. Amigo, família, namorada, namorado, tanto faz, sabe? Então, é uma estratégia de negócio, acaba sendo, e tudo bem ser.
Exatamente, e a experiência contrária também tem o mesmo efeito. A gente fez uma pesquisa na Sonder recentemente, que a gente vai publicar em breve um e-book com o resultado.
Quando sair a gente divulga, quando sair a gente divulga.
Que é, por que as pessoas cegas não compram no seu e-commerce? E um dos dados que mais, assim, até me espantou, e olha que eu já vi muitos dados com relação a consumo, era, se eu não me engano, 70% da base respondente não comprava online. Desses 70%, 98% não compravam porque tinham ouvido a experiência ruim de outra pessoa cega que não conseguiu.
Caralho, mano. Ou seja, existe toda uma comunicação em rede aí.
E não é porque ele não conseguiu, ele ouviu a história de alguém que não conseguiu. Como,
velho, nem tenta, porque isso aí não é legal.
Exatamente. Então pensa, quando você cria um serviço que não é acessível, as poucas pessoas guerreiras que conseguiram, quiseram, tentaram e não conseguiram, isso não vai ficar só pra elas, elas vão passar adiante. Então
se você criar uma boa experiência, fizer um negócio direito, você vai impactar, meu, praticamente toda aquela cadeia, né?
Com certeza. Você vai impactar todas as pessoas, com e sem deficiência. Na prática, né, e aí também falando até como empreendedora, você quer sempre criar um serviço pro maior número, né, de possíveis clientes. É uma questão estratégica de negócio.
Uma coisa que nunca caiu na minha cabeça, eu não consigo realmente entender por que não é feito, a gente tá falando de consumo de conteúdo e acesso a isso e tal. Porra, sei lá, no cinema, por exemplo, já aconteceu várias vezes da gente ir com amigos e ter alguém que fica do lado fazendo audiodescrição, né? Uhum. Você fica do lado da pessoa falando assim, aí, tá acontecendo isso, tá acontecendo aqui. E aí, existem técnicas pra fazer, obviamente. Tem a gente fazendo de modo amadorístico, mas tem a galera que tem técnica pra isso, tem empresa que faz isso. Mas não cai na minha cabeça como as distribuidoras e as próprias empresas de cinema não aplicaram ainda, porque, meu, é só passar um rádio com uma caixinha de rádio mesmo.
Colocar uma frequência
ali. Colocar uma frequência ali, sincronizado com o filme, entendeu? A pessoa coloca um fone de ouvido
ouvido, e aí ela tá só ela ouvindo audiodescrição do tipo, sei lá, ou tem uma entrada P2 na cadeira de cinema que você coloca um fone de ouvido.
Ou se no aplicativo do seu celular, você pode fazer, cara, isso.
Mano, resolve essa desgraça com checkbox na hora que a pessoa vai comprar o ingresso online, sei lá, avisa o cinema antes, velho, ó, tá, a gente tem, mas
precisa sei lá, avisar aí. Com tá dias de antecedência.
Tudo bem, mas não é difícil, tecnicamente, de fazer isso, sabe? É só questão de parar pra pensar mesmo.
E, de novo, é isso. Existem tecnologias, né, a solução que você falou, né, existe os audiodescritores, pode ser por rádio, pode ser por frequência, tem aplicativos também, mas no fim do dia a gente também tem que pensar na experiência da pessoa que tá no cinema. E, assim, é claro que é uma solução ótima, né, a pessoa tá ouvindo com fone pra ouvir todo mundo junto. Mas pensa o quão mais legal ainda seria se a audiodescrição tivesse no filme que tá passando na tela, né? Ele vai ter a mesma experiência de todas as outras pessoas que estão assistindo o filme ali.
Como é que é? Não, peraí. Me explica essa parada aí, como que é.
Não entendi.
Sei lá, a cena lá do... Guerra Infinita, todos os heróis aparecem,
Aí o filme, enquanto rolando, tem um narrador junto com o filme, é isso?
Exatamente. A audiodescrição, em qualquer peça audiovisual, ela pode ser editada junto. Então ela é só uma segunda faixa de áudio que tá acompanhando aquela imagem. E ela é feita, né, com o roteiro e com a locução, pensando nos espaços de silêncio. Então ela é feita pra coexistir com a imagem.
Uhum.
Então, por que não fazer algumas sessões que a audiodescrição está passando na tela?
Pra que todo mundo na sessão...
Todo mundo. Que foi isso que a gente conseguiu fazer com o último comercial do Burger King. Que a Sonder fez a consultoria e a gente fez a audiodescrição. Foi a primeira vez na história da televisão brasileira que a audiodescrição foi no canal aberto. Foi pra todas as pessoas, cegos e ouvintes. Não tava na faixa secundária lá no canal 2 que você ativa com o canal SAP. E isso, assim, foi inovador de tantas formas e até histórico, sabe?
Uhum.
E por que não pensar no cinema dessa forma também? Ainda mais controlável, né? Uma programação, sim, uma sessão.
E como você falou, não é um público pequeno. Você tá falando de uma parcela grande, 24% da população.
É um quarto, mais ou menos.
Podendo ter acesso ao mesmo conteúdo que você, da Cavalaria Geek, ama tanto. Imagina, você espera o ano inteiro, agora em dezembro a gente vai ter o último filme aí da nova saga de Star Wars. Você tá empolgadaço, vendo o trailer, esperando já, meu, garantindo seu ingresso. Mas, na verdade, tem algum geek aí que não vai conseguir
ter a mesma experiência que você.
Vai ter que esperar sair em home video, vai ter que esperar baixar a pirata pra pegar uma legenda específica que funcione. E, cara, da mesma forma que você vai no cinema e tem sessão legendada com áudio original, tem áudio, a sessão dublada, e pode ter uma sessão com áudio descrição, por que não, sabe? Ela pode ter uma tecnologia com áudio descrição em todas as salas, pluga o P2, usa um radinho, usa o celular, sei lá, usa o que você quiser, ou a pessoa pode ir na sessão e assistir a sessão com áudio descrição pra todo mundo, por que não? Poxa, tem gente suficiente pra isso, por que a gente dificulta tanto a parada, né?
É, e se a gente pensar no acesso a conteúdo também em videogame, teve o controle do Xbox que a Microsoft fez, que é o Adapter, e ele tinha, se não me engano, são 19 entradas, né? Pra você plugar acionadores e qualquer tipo de adaptação que você precise. Cara, o processo de desenvolvimento desse adaptador, desse controle, foi muito bacana, mas eu acho que a campanha de lançamento, vocês viram a campanha de lançamento, né?
Muito foda, desse filme.
Aquele filme é maravilhoso. Aquela assinatura, When Everybody Play, We All Win.
Sim.
É isso, né? É o design universal. Quando todo mundo tá jogando...
Todo mundo ganha.
É isso. Todo mundo ganha, inclusive a Microsoft, né?
Exatamente.
Tá atendendo um puto num mercado que foi negligenciado durante muito tempo. E não é que, é desenvolvido só pra questões de acessibilidade. Não, o controle é modular, velho. Você adapta o seu estilo de jogo, o que você quer fazer. Então, de novo, não tá resolvendo um problema só pra pessoas com deficiência. Tá resolvendo um problema de todo mundo. Quem é que joga videogame e não reclama do joystick do videogame? É, porque isso aqui é muito
baixo. Eu prefiro aquele. Exato. Mas você teve que se adaptar. A primeira vez que você jogou, poxa, vamos lá. Quando eu, pelo menos, comecei a jogar videogame, era basicamente, tinha o stick mesmo do Atari.
E um botão vermelho.
Dependendo do console, tinham dois botões, às vezes. Que era um embaixo e um em cima, né, do joystick. E aí, isso foi aumentando, o número de botões foi aumentando. Hoje, um controle como o Xbox, um do Switch, o Pro Control, ou do PlayStation, cara, são mais de 15 botões. E a gente, quem começa a jogar hoje, se adapta àquele controle. Não é um processo natural. Você tem que entender como ele funciona e motoramente fazer adaptação.
Até hoje eu não consigo andar e olhar pro lado.
Eu só consigo porque eu sou meio vesgo, então tá tranquilo.
Então, cara, de certa forma a gente já se adapta à parada. Uma solução como essa na Microsoft é muito bacana, porque permite que as pessoas criem suas próprias soluções de interação com a tela, né?
É, e que aproveitem a experiência de jogo, né? E aí tem a parte, até vamos dizer assim, emocional, de você poder entrar num universo de um jogo, né? Porque daí a gente pensa também em alguém que pode ser que tenha uma mobilidade reduzida. Você tá, né, criando uma história, você entra lá num personagem e tá vivendo. E aí, de novo, isso também serve pra todos os jogadores, né? Não só pessoas com deficiência.
É, cara.
A ludicidade, né, do jogo.
É, não, e essa parte de videogames, eu posso até dar um testemunho pessoal disso, é que assim, eu sempre fui muito apaixonado por esportes desde pequeno. Meus pais sempre me estimularam com tecnologia e tal, com videogame, e eu sempre joguei muito jogo de esporte. Então é como se o videogame potencializasse o meu alcance, conseguisse me levar, mesmo que de uma forma imaginária, pra um lugar que eu não poderia ocupar fisicamente, sabe? Então eu sempre joguei muito FIFA, sempre joguei muita coisa de esporte, porque era um lance meio que de transpor o que eu não podia fazer fisicamente, sabe? Então ajuda muito a questão da tecnologia nesse quesito, sabe?
Eu também sempre quis andar de patins igual os jogos de verão do Master System. Mas não rolou. Você falou pra gente, Nicolas, em relação ao bar, né? Que você acaba procurando bar que sejam adequados pra você e tudo mais. Mas se você quiser sair do bar e ir com o menininho ou com a menininha pro local mais reservado, como que é essa? Hoje os motéis, eles estão preparados pra receber a galera?
Olha, cara, deixa eu ver. Como é que eu vou falar isso de uma forma sutil? Nem fudendo, literalmente.
É foda.
Não. É porque você fala, pô, beleza, agora vai, tá lindo, tá beleza, não sei o quê. Aí você chega lá, fala, puta, chegou, finalmente. Aí você abre aquela porta lá, tem a escada do tamanho do Everest. Você fala, puta, que pariu.
E é verdade.
Tem que ter muita vontade, velho.
Cara, é verdade. E sempre não, você sempre entra na garagem e tem escadinha pra subir. Porra, que bosta, cara. Porque não tem pelo menos um elevador, gente.
É verdade. Não, faz o quarto térreo, cara.
Quarto térreo! É mais barato que elevador.
Exato.
É. Mas existe alguma linha, alguma franquia de motéis que... Ou vocês, meu, puta, achou um e avisa todo mundo que o mundo só vai nesse.
Tem uns rolês aí, tem alguns aplicativos, algumas coisas que você, tipo, consegue acessar na internet e tem um flash que você faz no próprio site que diz se ele é acessível ou não. Só que o que acontece? Você marca lá, é acessível. Tá, é acessível pra quem? Porque pode ser acessível pra mim, que tipo, um degrauzinho eu consigo subir, uma puta escada eu não consigo. Só que quem tá de cadeira não necessariamente sobe. Então, tipo, essa questão da acessibilidade, ela até precisaria ser mais granularizada, sabe? Porque, tipo, tem vários tipos de deficiência, várias necessidades. Então, não necessariamente resolve.
Eu já caí várias vezes no motel, porque sempre piso frio, sempre, sei lá.
Tá manguaçado, tá? Tá manguaçado. Às
vezes. Mas assim, poxa, motel é foda, piso frio e às vezes o box tem acesso ao resto do quarto. Você tomou banho, o quarto inteiro fica encharcado. É. Quantas vezes?
Aquela banheira.
Então, se você tomou banho e encharcou o quarto inteiro, porra, e fica escorregadio pra você, imagina quem tem dificuldade de se locomover, cara.
Não, imagina a história que você vai contar. Você tá lá no motel, não sei o que, toma banho, vai levantar, escorregou, caiu, bateu a cabeça e morreu. Aí aparece a polícia lá, morreu, tava onde? Não, é que ele morreu pelado aqui, a gente tava no motel. Imagina.
Tenso, né? O que eu vou contar lá em casa? Assim, ó, vamos concordar numa coisa. Quando você morre pelado, ou é épico ou é uma desgraça. Não há meio termo.
Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente a sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar o nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br/apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri, com a voz de Tarsila Amorim. Pauta e pesquisa, Lissa Souza. Texto original, Lilian Martins. Produção, Laura Canteiras e Makoto Machado. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.